Começando, pode anotar, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Aqui com a gente, Pastor Daniel.
Olá.
Pastor Rodrigo.
Olá.
Bem-vindos, e hoje a bomba está com vocês, hein? Você já sabe, toda semana tem um tema, e o tema dessa semana é idolatria. Você sabe o que é? Pratica a idolatria? Está liberto dela? Vamos descobrir hoje. Um, dois, três, valendo.
Vamos lá.
Tá, então olha só. Eu estava pensando, né, com relação a esse tema, que parece que existe no homem uma necessidade a idolatrar algo ou alguém, pessoas. Eu queria saber se vocês concordam com isso, se existe mesmo. Porque parece que sempre tem algo que chama a atenção do homem para ser onde ele vai venerar, não sei.
Ângela, nós não podemos esquecer que o homem foi criado para conter a Deus. E nós não podemos ignorar também o fato de que o pecado separou o homem dessa comunhão com Deus. Houve um vazio. A partir desse momento, começou um vazio no homem. E a humanidade está tentando preencher esse vazio. Verdade. Com alguma coisa, né? E por isso nós vemos essa necessidade, essa observação que você fez, ela é real, de sempre preencher esse vazio com alguma coisa. Deus foi... A intenção dele é que ele fosse o centro no coração do homem. Seria o local justamente da nossa devoção, da nossa entrega maior. E como as pessoas se afastaram de Deus, o pecado afastou o homem de Deus, e as pessoas permanecem nesse lugar, elas estão tentando preencher com alguma coisa. Então, verdade, realmente há essa necessidade de estabelecer um ídolo, alguma coisa que seja colocado no centro da vida do homem. Né?
E fica claro, né, pastor, porque até mesmo as civilizações antigas, né, e de culturas ancestrais, milenares, eles sempre procuram um Deus para adorar.
Sim.
Né? Mesmo que não tenha um conhecimento atual, né? A gente vê isso daí na Babilônia, vemos isso nos romanos, né? Vemos isso nos gregos, né? Até mesmo, por exemplo, os indígenas. Né?
Sim.
Eu tive uma oportunidade, uma experiência de ir pregar numa tribo indígena. E aí cheguei lá, alguns deles acreditavam que a mãe natureza era o Deus deles, tal. E quem falou isso para eles? Né? Eu acho que é esse clamor aí interior, né, pastor, que o senhor tá falando. Esse vazio, né, essa necessidade de Deus, né, e de ter realmente o Senhor sendo revelado para eles.
Sim.
Né?
Paulo fala sobre isso, né? Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus,
sim,
nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações. Então, nós vemos que muitos povos, né, fazem isso, estabelecem cultos ao Deus desconhecido.
Uhum.
Porque eles reconhecem que, de alguma maneira, existe algum poder maior do que o poder humano, terreno, verdade, natural, que eles acreditam a uma divindade, né, e dão a essa divindade aquilo que eles acreditam, a sua devoção, estabelecem ali o seu objetivo, né, de adoração. E aí se tornam seus ídolos. Né?
É interessante desse texto, pastor, porque ele fala assim: eles adoraram mais a criatura do que o Criador.
Sim, é isso aí.
Né? Então eles adoram as coisas que foram criadas e se esquecem que existe um Deus que criou isso. E ele, na verdade, é o verdadeiro Deus, né?
Nossa, lembrou agora da galera que fica batendo palma pro sol.
É verdade.
Para. Tu vai lá, tu para, se arrepende. Mas vamos lá que o assunto é sério. Ó, eu tava pensando que a maioria das pessoas tem um conceito de que idolatria é com um objeto somente.
Ah.
E é com um objeto somente ou vai além disso?
A idolatria... Né, dando continuidade a essa linha de raciocínio, ela vai ser estabelecida tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Isso pode fazer referência realmente a uma imagem, que é o que normalmente, tradicionalmente, nós reconhecemos como uma idolatria, principalmente já que nós estamos falando para o nosso povo, principalmente, né, que é evangélico, tem a tendência de achar que o idólatra é aquele que adora uma imagem.
Sim.
Né? Só que tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se torna uma idolatria.
Exatamente.
Eu posso fazer isso com a minha família, quando muitas vezes a minha família ela é colocada em primeiro lugar, eu posso fazer isso com o meu trabalho. É muito comum, e as mães acabam sendo um pouco mais inclinadas a isso, a colocar filho no, né, num altar, num pedestal.
Sim.
Muitos filhos fazem isso também, não, porque a minha mãe é a pessoa... Não, tudo bem, nós devemos honrar, nós devemos respeitar, devemos amar, mas não substituir o papel que Deus deveria ter de ser o centro da nossa vida por qualquer Verdade. Outra coisa. A Bíblia fala sobre isso, inclusive, em relação ao amor ao dinheiro, né? Que Verdade. Se torna um ídolo para nós.
Verdade. E é interessante porque esse tema que nós estamos tratando aqui no Pode Anotar, ele é discorrido por toda a Bíblia, né? Uhum. Por quê? Porque Deus, ele sempre trouxe a necessidade para o povo de realmente ser devoto a Deus e somente a Ele, né? E o Senhor, ele sempre combateu, assim, muito de perto nessa questão de idolatria. A gente vê lá no Êxodo, quando o povo saindo construiu o bezerro de ouro. É. E o Senhor sempre falando contra isso. Por quê? Porque, na verdade, a devoção que a gente dispõe a algo mostra para que o nosso coração está inclinado, né, Sim. pastor? Né? Aqui o nosso coração mais ama. Né? E o Senhor Jesus, ele falou, são dois mandamentos que a gente deve seguir. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Esse é o primeiro.
Né? Nada então, pode concorrer, né?
Nada pode concorrer. Então, essas coisas, elas vêm ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Uhum. A gente estava conversando sobre esse tema e eu, na nossa conversa, me lembrei de Deuteronômio 11:16, que fala assim, cuidado para que o seu coração não seja enganado e você venha adorar outros deuses. Sim. Ou seja, aquilo que Jesus fala lá, né, em Mateus, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Pastor, como é que eu sei se eu estou idolatrando algo? É só você observar sobre o que você mais Sim. fala.
Legal.
Tipo, a pessoa que idolatra o time de futebol.
Ou...
A pessoa só fala de futebol. É a pessoa que idolatra ali, muitas vezes, um cantor. Sim, né? Que idolatra, como o senhor tava falando, né? Tipo, a maternidade ali que rouba, muitas vezes, o 100% da pessoa, né? Enfim, é aquilo que ocupa o coração, né? A Bíblia diz lá, se você quer saber onde está o seu coração, procura lá onde está o seu tesouro.
É isso aí.
Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, é essa devoção do interior, né, pastor?
Esse negócio aí que falou do futebol, né? Posso falar com conhecimento de causa. Porque até quando nós estávamos conversando sobre esse assunto, eu lembrei disso. Durante uma fase da minha vida, mesmo estando dentro da igreja, futebol virou um ídolo para mim, né? Meu time do coração, a gente fala até isso, né? O time do coração, e realmente estava lá no centro do meu coração. Então, quantas vezes deixei de fazer um monte de coisa, de estar na época, a Thaís era minha noiva, e deixava ela em casa e tudo mais para ir para jogo. E dia de culto, muitas vezes deixava de estar no culto porque eu ia para jogo. E o negócio começou a ganhar um vulto tão grande, envolvimento com o negócio de torcida e tudo mais, aquela confusão toda. E é interessante, eu me lembro que nessa época, meus pais me alertavam sobre isso. Eu falava, não, nada a ver e tal. E meu pai muitas vezes falava, Daniel, você está ficando viciado nesse negócio. Você não pensa. Às vezes eu tinha feito uma programação, me lembro dos amigos chegando lá em casa, buzinava, pô, vamos no jogo. Eu falava, não comprei ingresso. Aí levantava a mãozinha assim com os ingressos na mão.
Caramba.
Eu largava tudo para ir, porque realmente aquilo ali virou um grande ídolo para mim. Assim. Eu gosto de futebol, não tenho nada contra, mas eu estou dando um exemplo de algo que pode parecer banal, mas eu sei que pega muita gente.
Sim,
porque
com certeza.
Não era só eu que estava ali, não. Eu convivi com muita gente que passava por essa realidade e daqui a pouco você fica cego. Uhum. E algo que o pastor Rodrigo também mencionou aqui, que é muito importante, né? Que o mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e a sequência é ao próximo. Uhum. Porque às vezes as pessoas vêm com um discurso assim, não, mas é porque você não pode deixar a família, você não pode deixar isso, você não pode deixar aquilo, tudo isso é exagero, mas na verdade, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, não tem como você não amar o próximo.
Uau.
Ou seja,
verdade.
Até o seu amor ao próximo, ele vai ser aperfeiçoado.
É exatamente, pastor.
Porque uma coisa, ela não está desconectada da outra.
Uhum.
Então, eu costumo até dizer hoje em dia, né, que se uma esposa quer saber realmente se o seu marido vai colocá-la na posição devida, observe se ele vai amar a Deus acima de qualquer coisa.
Exatamente.
Porque ele não vai poder amar a Deus e não amá-la. Agora, se a esposa quiser ser colocada no primeiro lugar, ela está correndo um grande risco.
Exatamente.
Muito bom. Quer falar alguma coisa?
Não, eu só tô lembrando de Salmo 115, né? Porque eu acho que é muito importante, que ele fala lá, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, né?
Uau.
E esse Salmo, ele vai nessa contramão dessa questão de idolatria, né? Porque fala que nós devemos adorar o único e verdadeiro Deus. E é isso que o pastor Daniel tá falando. Quando a gente coloca ali o Senhor como o primeiro, né, todo o restante ele se organiza, né, no sentido do próximo. Eu acho que é algo também importante aqui de se falar, pastor, porque a pessoa fala assim, ah, mas eu gosto de futebol, né? Mas gostar não é pecado, né? Que nem o senhor falou, hoje em dia eu também gosto, né? Mas é o excesso, é você pensar só naquilo, é você respirar aquilo, é você se descontrolar.
Investir todos os seus recursos, né?
Você gastar sua energia, você se descontrolar, você... Isso sim, né?
Que porque é isso que a gente faz com o ídolo, né?
Exatamente.
Se eu tenho um artista como ídolo, eu não vou medir nenhum esforço para poder estar ali em algo que vai representar aquele artista, ou se é um time, ou se é qualquer coisa. É justamente onde nós vamos empregar todos os nossos esforços.
Uhum.
E o pastor Rodrigo falou algo aqui importante, né? Está muito ligado ao que a gente fala e ao que a gente faz. Eu me lembro nessa época, em relação ao esporte, ao futebol especificamente, que eu só falava de futebol. E muitas vezes eu deixava a minha esposa em casa para ir para jogo. E às vezes um compromisso que nós tínhamos já assumido. Né? Dava aquela engambelada lá, graças a Deus a Thaís é uma pessoa muito tranquila, mas eu me lembro de muitas vezes minha mãe falando assim, você não acredita que você vai deixar o Daniel ir e tudo mais. Porque minha mãe não entendia isso e com razão. Hoje eu entendo isso, mas na época eu achava, não, nada demais, exagero, isso aqui... Ou seja, você substitui, você coloca aquilo como prioridade, você corre risco, você, às vezes, você faz de tudo por aquilo que você realmente idolatra. Uhum. Você vê as pessoas indo para show e vai e dorme, passa a noite.
Verdade.
E vira a noite.
Verdade.
Já fiz isso em campo de futebol, você está lá chovendo. E aí a pergunta é, será que nós fazemos isso pelo Senhor?
Uhum.
Isso para mim, aí, pastor, até desculpa estender um pouco o assunto nesse ponto,
é para isso.
Mas hoje me incomoda muito o meu posicionamento quando eu estou cultuando a Deus.
Uhum.
Seja na minha casa, seja na igreja, com os irmãos, porque sempre me vem à memória o que eu fazia dentro de um estádio de futebol.
Uhum. Uau.
Né? Tá ali, você tá abraçado com gente que você não conhece, o cara tá fedido do teu lado e joga cerveja em cima, você não tá nem aí.
É,
e eu pulava, ficava rouco. Eu falo, peraí, eu tô aqui diante do meu Deus.
Isso aí, pessoal.
Se ele realmente é o mais importante, eu não posso aqui ficar estabelecendo limites naquilo que eu vou fazer para expressar o meu amor e a minha devoção a ele. Então, assim, hoje eu não consigo, né, fazer menos do que eu vou fazer num estádio de futebol.
É isso aí.
Pelo contrário, né? O Senhor precisa ser infinitamente maior, porque ninguém fez o que ele fez por mim.
Amém. Né? Aleluia.
Amém. Muito bom, pastor. Agora, a gente está falando, então, que idolatria pode ser, sim, um objeto, pode ser, sim, algo. E eu queria saber se pode ser um apego, uma afeição ao campo das ideias, né?
Totalmente.
Um conceito, uma ideologia.
É, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, né? Que nos últimos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmas.
É verdade.
Né? Então, acho que a idolatria hoje, ela é um assunto, essa, a questão da idolatria, tão sinuoso, porque quando a pessoa pensa, idolatria é uma imagem, idolatria é idolatrar o carro, idolatria é idolatrar a família, mas olha só, já parou para pensar que talvez você está idolatrando o seu próprio pensamento crítico, você está idolatrando as suas ideologias, você está idolatrando o seu, entre aspas, humanismo.
Sim.
Porque isso está em alta.
É, né? Verdade.
Está em alta agora, mas já é velho para a Bíblia.
Sim.
É verdade.
Porque a Bíblia já falava que isso ia acontecer, que as pessoas seriam amantes de si mesmas e que elas procurariam mestres para...
embasar, né?
Embasar, para afagar ali o seu próprio ego. Né? Então, as pessoas hoje, elas têm discorrido por um lugar muito perigoso, né, de idolatrar o seu próprio pensamento. É por, sim, isso que entra na igreja, muitas vezes ouve uma palavra e sai dali questionando. Mas olha, como é que a gente questiona Deus? Como é que a gente questiona a palavra de Deus? Né? Porque as pessoas estão realmente andando nesse caminho de idolatrar o humanismo, de idolatrar os seus pensamentos.
Nós não estamos aqui falando sobre não termos um pensamento crítico. A Bíblia, inclusive, nos exorta a isso através do exemplo que Paulo dá em relação aos crentes de Bereia, porque tudo aquilo que eles ouviam, eles buscavam, tudo aquilo que eles ouviam de Paulo, eles buscavam confrontar à luz da palavra de Deus. Mas quando nós vemos essa atitude, nós vemos que, na verdade, eles estavam querendo o quê? Que a verdade do Senhor expressa através das
Exatamente.
Escrituras pudesse iluminar o pensamento deles. Então, nós valorizamos isso, né? O pastor Ricardo, muitas vezes, ele fala: você está ouvindo aqui o que eu estou falando, você não tem que ficar com o que eu estou falando, você tem que ir lá
Vai
para a
para falar.
Bíblia e
Ele
buscar
fala.
conhecer. E se por acaso você vê que tem alguma coisa que não está de acordo, você tem que ser o primeiro a vir aqui e trazer essa questão. Então, nós não somos contra o pensamento crítico, mas o
Exatamente.
que nós temos observado, né, isso está muito forte, é que as pessoas constroem a sua vida a partir dos seus pensamentos, mas não se abrem para confrontar esse pensamento. Eu não estou falando com outro pensamento, mas com o que a Bíblia diz.
Exato.
Verdade.
Então, o meu pensamento, ele tem valor até que ele não seja confrontado pela Bíblia. Na hora que a Bíblia se opõe a qualquer princípio, qualquer valor, eu preciso colocar o meu pensamento de lado, porque isso é colocar o Senhor como centro.
Amém.
Então, eu
Exatamente.
observo que às vezes existem crentes e o cara fala assim: não, é legal que a Bíblia, mas eu não penso muito assim. E daí?
É
Se
isso aí.
você está vendo, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia não aprova, não concorda com determinado ponto, e você permanece naquilo, é porque, na verdade, você está no centro. Você já virou seu próprio ídolo, seu
Exatamente.
pensamento, a sua linha de raciocínio, aquilo que você já construiu como conceito, já virou um ídolo para você. Quando, na verdade, nós deveríamos pegar todos os nossos conceitos e valores e submetê-los ao crivo, né, da palavra de Deus.
Isso aí.
Muito bom. Isso vocês encontram muito disso, né?
Muito. Porque hoje em dia a rede social fez de todo mundo agora virou doutor e mestre em todos os assuntos. E é impressionante como, às vezes, as pessoas vêm nos questionar, e argumentos simples. Eu já vivi isso em algumas situações, pessoas colocando algumas coisas nas redes sociais. Eu falei: eu só coloquei um texto bíblico. Eu não estou colocando a minha opinião, né? Eu coloco lá um texto bíblico. A Bíblia diz isso. O que que você tem para me dizer sobre isso? E eu já ouvi resposta assim: ah, mas eu penso diferente. Eu falei: meu Deus! Você pensa diferente da Bíblia, então não, realmente não há nem discussão, não
É
há nem
verdade. É
conversa.
bem
Não
por
tem
aí.
como. Só que, assim, uma das coisas que eu gosto muito, né? Eu gosto de conhecer dos assuntos e tudo mais, mas eu amo quando a palavra de Deus me confronta. Porque eu sei que é a oportunidade que eu estou tendo
Verdade.
de transformação.
Amém. Verdade.
Mas se eu botar o meu conhecimento, a minha busca pelo conhecimento acima de todas as coisas, porque o ídolo vai fazer isso, né? Ou ele vai te colocar numa posição, num lugar. E se ele não for verdadeiro, ele vai te destruir. Então, se o meu
Uau.
pensamento está nesse lugar, ele vai me destruir.
Exatamente.
Muito bom. E tem muita gente que coloca a honra no lugar da idolatria ou a idolatria no lugar de honra. E eu estou perguntando isso, estou falando sobre isso, porque tem pessoas que honram as autoridades dentro da igreja, mas são taxadas como idólatras, criticadas, até mesmo talvez por quem não entende. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Valendo.
A honra, ela é um valor eterno, né? Um valor fundamental dentro do reino de Deus. Assim, já tem, pode anotar sobre honra já? Não sei se tem.
A gente passou por ali, mas
Ah,
acho que dá para
passou.
fazer um.
Porque a honra é um valor, assim, imprescindível. Quando a gente pensa sobre honra, eu amo, né, aquele livro, né, que fala Recompensa da Honra, porque é muito abrangente. Você pensa assim: honra é honrar somente as autoridades delegadas? Não, a Bíblia fala ali em Pedro, fala assim, que você tem que honrar até quem é inferior a você. Na verdade, nós deveríamos ter a cultura do reino tão dentro de nós a ponto de honrar um ao
Sim.
outro, sabe? Um respeito, né? Mas isso se confunde mesmo. As pessoas não entendem isso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o mundo já perdeu esse valor.
É verdade.
Verdade.
Entendeu? Desde a escola, tá? Hoje em dia é normal você ver um aluno querendo debater com o professor.
Sim.
ainda que existam professores que tenham posicionamentos incorretos dentro de sala de aula, né? Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquele respeito que a gente via numa sociedade anterior... Sim. Tem
Mas você
perdido.
Pode discordar sem desonrar.
Sem desonrar, pastor, exatamente. Agora, aquela questão do filho chegar para o pai e falar benção, pai, benção, vô, tudo isso é uma questão de honra. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando isso excede e se torna algo, né, incoerente segundo a Bíblia. Né? Então, uma coisa não pode desclassificar a outra. Sim. Eu não posso deixar de honrar... Mas eu também preciso ponderar até que nível eu devo seguir com isso, uhum. né? E também não me preocupar a respeito do que as outras pessoas estão pensando a respeito desse tópico, porque no sentido assim, né? Ah, pessoa, pô, você tá idolatrando o fulano, você tá... Não, olha só, eu tô entregando honra, assim como você também deveria honrar, você deveria respeitar.
A honra, ela pressupõe o reconhecimento. Então, por exemplo, se eu contrato o serviço de um mecânico para consertar o meu carro e eu reconheço a qualidade, eu reconheço a autoridade que ele tem naquilo, eu estou falando de algo que nós vemos no dia a dia e muitas vezes a gente nem reconhece. Eu deveria honrar essa pessoa.
Verdade.
Né? Pagando a ela o que é devido. Né? A nossa tendência é acabar... explorando o serviço, só porque nós achamos que aquilo que a gente faz é superior. Enfim, mas eu deveria honrar reconhecendo e até falando, ó, o cara é bom nisso aqui que ele faz. Isso é honra.
Uhum.
Agora, eu não estou idolatrando o cara por causa disso. Eu só estou dando o valor que ele merece, que ele é digno. Vamos trazer isso para dentro do ambiente da igreja, que é o que a gente está assim, falando, está trazendo aqui. Se eu reconheço que Deus levantou alguém e essa pessoa, ela está ali porque Deus levantou, mas ela tem desenvolvido os dons e a capacidade que ela tem, seja um pastor que está ali ministrando a palavra, seja alguém que está ali ministrando um louvor ou alguém que está fazendo uma atividade dentro do nosso ambiente da igreja, uma professora do Kids, um músico, seja lá o que for, e eu reconheço e eu admiro, e porque eu admiro, eu imito, eu não estou idolatrando essa pessoa. A idolatria ela acontece quando eu simplesmente fecho os meus olhos para tudo que está em volta e eu considero que tudo aquilo que aquela pessoa faz é infalível.
Uhum.
Não, aí eu estou começando a entrar dentro de um ambiente de idolatria.
Uhum.
Eu preciso permanecer reconhecendo que aquela pessoa tem qualidades, tem recursos, tem desenvolvido habilidade, apesar das falhas que ela tem, como todos nós temos.
Exatamente.
Por isso que a nossa... O Senhor ele tem que ser o único que está no centro, porque ele é o único que é infalível.
Uhum. É verdade.
Ele é o único que eu posso olhar cegamente e falar tudo que ele diz realmente é inquestionável, porque não há em Deus variação e nem sombra de mudança.
É isso aí, pastor.
A Bíblia diz isso. Ou seja, tudo dele é correto, é exato. Uhum. Então, ele é inquestionável. Por isso que não tem como nós colocarmos qualquer outra pessoa. Meu pai foi uma figura assim, incrível na minha vida, né? Uma referência para mim, um homem de Deus. Mas eu nunca posso idolatrá-lo, porque apesar de ter sido um grande homem de Deus, ele teve as suas falhas, e glória a Deus, porque eu conheci as falhas do meu pai, e isso não diminuiu o valor que ele tem para mim. Pelo contrário, eu o honro muito. Mas ele não é um ídolo para mim. Quando ele partiu, o Senhor o levou, eu senti a saudade, mas... Eu vivi um período de luto, mas não uma vida de luto.
Uhum.
É, porque não foi embora um ídolo. Foi alguém que eu admiro e que eu devo honrar.
Pastor, a Bíblia fala assim, torne-se semelhante àqueles que o adoram tantos quantos os fazem. Então, Sim. a Bíblia fala assim, uma imagem não tem olhos para ver. O idólatra, ele se torna cego. A imagem não tem ouvidos para ouvir, então ele também se torna surdo. O que, que eu tô querendo dizer com isso dentro desse tópico? Porque eu trabalho na igreja desde criança. Né? Então, eu lidei com isso desde a minha infância, porque eu comecei a trabalhar na igreja com 15 anos de idade, pouco antes até. Com 17, eu fui já trabalhar no escritório da igreja e eu era muito novo. Então, imagina, eu muito novo trabalhando dentro de um escritório com os meus pastores ali. Às vezes, vez ou outra, eu via o meu pastor, né, um pouco bravo comigo ou bravo com alguma situação que acontecia dentro da igreja e eu chegava em casa com a minha cabeça cheia. E a minha mãe era a primeira a me instruir, me orientar. Filho, os pastores, eles também vão errar, porque ninguém é super-herói. E você não vai deixar de reconhecer quem eles são por causa do erro. Ou seja, não se torna idolatria quando eu entendo que é um homem que pode errar, mas eu não vou deixar de respeitar porque eu reconheço a unção de quem colocou a unção sobre a vida deles. É como o caso de Davi.
Não diminui a pessoa.
Não diminui a pessoa, né? Você vê lá que o rei Saul estava fazendo coisas erradas. E aí, Davi tem a oportunidade de ir lá e acabar com ele, matar Saul. Quando ele corta apenas um pedaço da orla das vestes, ele já se arrepende. Aí os soldados viram para ele e falam assim, olha só, mas ele tem feito coisas que não são corretas diante de Deus. Mas Davi fala assim, longe de mim tocar no ungido do Senhor. É. E eu tenho a graça de poder dizer aqui e de ter uma mãe que me ensinou esse princípio, sabe? Falou assim, filho, você nunca vai tocar no ungido do Senhor, porque ele é ungido pelo Senhor, mas ele também está tentando acertar em tudo, ele tem muitas demandas, ele tem muitas responsabilidades. Ou seja, eu não estou cego em relação, nunca fui cego em relação a quem nos lidera ou no passado, ou agora no presente, mas eu também nunca deixei, nós não podemos nunca deixar de reconhecer a unção de Deus sobre essas pessoas, né? Porque é o Senhor quem unge.
Sim.
Né?
Sim. E é muito bom porque vocês estão falando, eu só estou lembrando do próprio pastor Ricardo, dando o lugar, o centro, para a palavra. Sim. Ele é o primeiro a falar.
Ô, Ângelo, desculpa te cortar, mas aqui eu lembrei de algo muito legal para falar aqui, porque a gente teve a live com o pastor Ricardo e o pastor Rafael Bittencourt. Né? E aí, pastor Rafael Bittencourt, ali no meio da live, virou para o pastor Ricardo e começou a enaltecer, né, aquilo que o pastor tem feito por nós como igreja. E assim, é de uma tamanha grandeza do pastor Ricardo, porque a resposta de pronto foi muito linda, porque ele virou e falou assim, irmão, eu fui o primeiro a receber a palavra.
É, isso aí.
É verdade, ele falou, lembro.
Eu fui o primeiro a receber. Eu estou só aqui entregando aquilo que o Pai nos deu. Então você vê ali um coração de um homem de Deus, né, que reconhece que o Senhor está sobre todos, e porque Ele está sobre todos, Ele também estipulou e Ele instituiu um reino, um governo, né, e aí tudo funciona maravilhosamente bem.
Muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou. Mas para finalizar, eu quero um paroímpa aí para saber quem pode acabar esse programa aqui olhando para sua câmera.
Pastor Rodrigo ganhou o paroímpa.
Eu acho que esse paroímpa já foi decidido, hein?
Muito bom.
Mas faz as honras.
Então, eu acho, né, muito, considero muito importante esse tema, principalmente para nós dentro do nosso ambiente, porque, como eu falei no início, a nossa tendência é de enxergarmos a questão da idolatria somente ligada a uma imagem de escultura. Uhum. E aí nós pensamos assim, não, mas eu não idolatro, e criticamos quem tem esse tipo de prática. Mas nós precisamos entender que idolatria fala de coisas ainda, né, de mais coisas, mais detalhes, principalmente daquilo que está ocupando o centro do nosso coração. Uhum. Se nós não queremos falhar nisso, nós devemos colocar o Senhor no centro da nossa vida.
Amém.
Essa é a fórmula certa para não errarmos nesse ponto. E aí todas as outras coisas, elas vão se encaixando no devido lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, como o pastor Rodrigo lembrou muito bem.
Muito Amém. Bom. Amém. Diagnóstico de hoje, tem salvação. Tá? Então, Amém. Muito obrigada, pastores. Ficou obrigado. Bem claro. Eu acho que dá para você meditar aí na sua casa. E agora você com o Espírito Santo. A gente não vai se meter.
Isso aí.
Até semana que vem, pessoal.
Valeu.
Valeu.
Um abraço.